Muito boa tarde aos nossos convidados da FESAP, Sr. Secretário-Geral Jorge Nuno dos Santos, Sr. Vice-Secretário José Abrão, aos Srs. Deputados. Penso que temos reunidas as condições para dar início a esta nossa primeira audição desta tarde da Federação dos Sindicatos da Administração Pública. Nós iríamos, se os seus coordenadores estivessem de acordo, fazer aqui uma audição em termos de grelha um pouco atípica, mas ouvíamos, se assim entenderem, ter uma intervenção inicial, à volta de 10 minutos, e depois uma única ronda por todas as forças políticas, também de 8 minutos, com resposta conjunta ou resposta individual, como é que preferem os seus coordenadores? Por mim, resposta conjunta pelos sindicatos. Podemos tomar essa liberdade? Muito obrigado. Então, eu daria a palavra e agradecia desde já e a paciência também que tiveram de esperar estes 20 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Boa tarde, Srs. Deputados. Muito obrigado por nos receberem. E como devem imaginar, nesta matéria é evidente que nós, do ponto de vista organizativo e do ponto de vista das disposições que vêm no presente proposta de lei, independentemente de podermos pessoalmente ter as nossas opiniões, não é isso exatamente que vimos aqui fazer, porque, como devem entender, não somos a entidade mais aconselhada para falar sobre essa matéria, independentemente também de termos opiniões sobre esta matéria. Mas nós vamos centrar a nossa intervenção fundamentalmente nas questões respeitantes ao pessoal e essas que nos preocupam. Aliás, como sabem, a situação deste pessoal é uma situação muito diversa, não é uma situação uniforme em todo o espaço nacional. A situação é essa que deriva da sucessiva legislação que foi havendo sobre esta matéria ligada ao turismo, e com as respectivas situações que foram acontecendo ao longo do tempo. E por isso mesmo foram acontecendo as mais variadas situações e, portanto, os regimes de contrato de trabalho existentes nestas diferentes entidades têm sido muito diversos, independentemente de haver um núcleo com uma certa dimensão dos trabalhadores da administração pública, mas também existe um núcleo de trabalhadores privados, justamente nos diferentes postos de turismo. E por isso nós estamos preocupados, como devem imaginar, na altura em que estamos e na situação em que estamos, a nossa primeira preocupação é a garantia dos postos de trabalho de todos estes trabalhadores. Independentemente das questões de natureza diversa, achamos que a Federação não poderia ter outra posição que não fosse, numa primeira linha, a defesa destes postos de trabalho. E, por outro lado, também dizer desde logo que nós não percebemos, e é uma posição da Federação também, que é a questão respeitante às situações em que não podem ser consideradas, por indicação da Administração, serem logo remetidas para uma situação de mobilidade especial. Isso são realmente pontos que nós, desde logo, convém desde logo ressalvar para que não haja confusões relativamente a essa matéria. A nossa posição da Federação sempre foi contra a mobilidade especial, mantém-se contra a mobilidade especial e, em todas as circunstâncias, nós não aceitamos, em diploma nenhum do Governo, a mobilidade especial. E porquê é que o fazemos? Fazemo-lo porque temos a certeza absoluta e, nos dias de hoje, e à medida que o tempo vai passando, cada vez temos mais a certeza que não há pessoal a mais na administração pública. Há pessoal, inclusivamente pessoal em déficit na administração pública, na sua generalidade. E peço desculpa de falar na generalidade e não me circunscrever única e simplesmente aqui, uma vez que estamos junto dos representantes do povo, é bom que os senhores deputados todos tenham a consciência que a administração pública, de que tem, toda a gente fala, todos os comentadores, toda a gente fala, eu costumo dizer que sobre a administração pública é como ao futebol, toda a gente percebe e toda a gente é treinador de bancada, toda a gente diz coisas sobre esta matéria. E, portanto, é inevitável, quando falamos na reestruturação de um qualquer serviço de Estado, há as mais variadas opiniões sobre essa matéria e vão sempre parar àquele caminho, ou o caminho dos privilégios, como parece que é o caminho normal nestas coisas, ou o caminho do excesso pessoal e do dinheiro que se gasta com o pessoal. É verdade que nós teríamos muitas outras coisas a dizer sobre isso, mas não é nem agora nem o momento indicado para o estarmos a fazer, uma vez que os seus deputados, noutras alturas, alguns dos seus deputados, noutras comissões já nos ouviram falar sobre esta matéria, portanto não vamos maçá-los em estarmos a referir-nos a esta matéria. Nós gostaríamos também, no entanto, de chamar a atenção para um outro aspecto, na generalidade ainda, que é as questões ligadas à negociação coletiva. A atual legislação na administração pública conduziu-nos para um novo paradigma, que foi o paradigma da negociação coletiva no setor da administração pública. Nós sempre defendemos esse paradigma, porque achámos que era um paradigma que era mais favorável aos trabalhadores e que permitia aos trabalhadores uma negociação livre entre as partes, ou seja, nós somos fruto e trabalhamos para o maior empregador deste país e entendemos que o maior empregador deste país tem que ser um patrão exemplar, não se pode comportar como qualquer patrão de vão de escada que na altura de pagar os seus trabalhadores, numas alturas tem dinheiro, dá-lhes X, noutras alturas não tem dinheiro, dá-lhes Y. E, portanto, essa situação que nós vivemos em termos gerais, não a podemos esquecer aqui também, aqui e hoje, porque este primeiro empregador tem tratado os trabalhadores do setor como, não sei como, não queria usar palavras muito que chocassem a sensibilidade dos seus deputados, mas é um bocadinho como um carro na bacanhão. Portanto, são os primeiros que estão a jeito, cada vez que há um problema nas finanças públicas, os trabalhadores pagam a fatura. E nós não estamos disponíveis para continuar a pagar as faturas. E estamos a chamar a atenção nisso aqui, porque justamente aqui também se levanta o mesmo problema. Porque se fala na possibilidade, depois de reorganizar, reestruturar e reorganizar os serviços, ainda pode haver uns quantos que têm que ir para a mobilidade especial. E nós aí queríamos dizer, desde já, aos senhores deputados, que nós, mais uma vez, isso não aceitamos. Entendemos que, falando agora mais concretamente, por exemplo, que nas condições de admissão, que estão referidas no artigo 26, número 4, e na prestação e da disciplina de trabalho, que são objeto de regulamento interno. Diz-se aqui que essas matérias são objeto de regulamento interno. Eu quero-vos dizer que nós, à semelhança do que estamos a fazer nos ACEPs, nos Acordos de Entidade Empregadora Pública, entendemos que não há regulamentos internos sobre esta matéria. Ou esta matéria deve ser sujeita à negociação coletiva. E, portanto, ou há negociação coletiva ou não há negociação coletiva. E se numa qualquer empresa, nós, o próprio Estado, exige às partes que haja negociação coletiva e que se cumpra a negociação coletiva, não se percebe que este primeiro empregador não deu exemplo e não utiliza o instrumento da negociação coletiva nas reorganizações, reestruturações de serviços que tenha que vir a fazer. Também nós vimos que, ao longo do tempo, nas discussões que tivemos com a Secretaria de Estado do Turismo, e temos que o dizer aqui, porque também por respeito, para a atual deputada Cecília Meireles, que não está presente na Comissão, mas que nós temos que dizer a verdade, houve sempre abertura da parte do Governo, na pessoa da Senhora Secretária de Estado, para as posições do Sindicato e da Federação. E isso também temos que dizer aqui, porque é de bom tom falar a verdade nestas coisas e as pessoas e os seus deputados saberem que da parte do Governo, na pessoa desta Senhora Secretária de Estado, houve disponibilidade para negociar. Mas, como é evidente, a disponibilidade para negociar não é equivalente a ter aceitado tudo que a Federação pretendia. Aceitaram umas coisas, não aceitaram outras, e como é normal estas coisas. Mas acho que nos processos de racionalização que estamos a falar, porque vai haver, inevitavelmente, vai haver uma racionalização por força das disposições, que temos que clarificar essa situação e que ela tem que ficar salvaguardada. Depois temos que também pensar numa outra questão que é comum a várias situações da administração pública, que é a coexistência de vários regimes de trabalho na administração pública. Nós, como devem imaginar, nós vemos estas questões com preocupação. Aliás, este problema levanta-se também nas chamadas EPN, nos hospitais, em que esse problema coexiste em trabalhadores da administração pública e trabalhadores que não são da administração pública. E isso traz problemas de gestão para os próprios serviços, porque é evidente que os trabalhadores da administração pública têm um determinado, ou aqueles que estão em regime, para sermos mais precisos, aqueles que estão em regime de contrato de trabalho em funções públicas têm um determinado enquadramento de funcionamento, enquanto que os outros têm outro enquadramento de funcionamento. E isso, portanto, para a gestão, causa problemas. e causa problemas que não são favoráveis nem à gestão, nem aos trabalhadores, nem aos serviços. Portanto, ninguém aproveita com esta situação. E, portanto, era bom que também aqui nós chamássemos a atenção uma questão que os tempos também estão a chamar a atenção na generalidade. E, por outro lado, também entendemos que devia ser dado um prazo para clarificar estas questões. E nós propomos que fosse um prazo de 180 dias para que estas questões ficassem clarificadas da junção dos regimes, de haver a possibilidade de outra coisa. E, por outro lado, também, quando nós estamos a falar de trabalhadores e quando estes trabalhadores estão dispersos pelo país e estão dispersos pelo país, muitas das vezes, junto de serviços da administração local, e é preciso nós não nos esquecermos que existem muitos postos de turismo que estão a ser sustentados, entre aspas, é evidente, estão no âmbito da área de influência das câmaras municipais, das autarquias. Era fundamental que também as autarquias sentissem alguma responsabilidade nestas situações, quando há necessidade de reestruturação e reorganização de pessoal. Nós entendemos que, nos casos em que houver, por qualquer razão, pessoal considerado menos aproveitado, que esse pessoal pudesse transitar por outras entidades públicas, nomeadamente as autarquias locais, que é o que está ali mais à mão e conhece os trabalhadores, e seria uma forma de obviarmos à mobilidade especial e tentarmos pela mobilidade interna. Nós temos consciência da lei dos compromissos, temos consciência das limitações orçamentais que foram impostas às autarquias, mas de qualquer maneira achamos que, além disso, também há outros serviços da administração pública que podem precisar de gente e que deveria ficarmos aqui uma disposição que permitisse as pessoas, independentemente de serem colocadas num lado ou no outro, poderem também transitar para outro serviço da administração pública. E para já era isto que eu vos pretendia dizer de uma forma telegráfica, mas por outro lado também o meu colega que está aqui ao meu lado quer fazer algumas considerações de natureza.
Está bem.
Pode ser?
Pode.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar todos os senhores deputados e só para acrescentar aqui umas pequenas notas àquilo que disse o meu colega e secretário-geral da FASAP, o seguinte: como é do conhecimento dos senhores deputados, e com certeza não vou dizer nada de novo, o 67 com o 187 mantinha um estatuto próprio para as entidades regionais e para os trabalhadores que desempenham funções nestas entidades, muito colado ao Estatuto dos Trabalhadores da Administração Local. Na presença desta proposta, que pese embora a abertura, e devemos salientar isto, a senhora secretária de Estado, Cecília Meirelles, assumiu, apesar de tudo, uma atitude muito próxima daquilo que tem sido a atitude do Governo, que é de apresentar propostas, muitos abertos para as negociações, mas depois acabam por impor aquilo que são as medidas que estão em cima da mesa. E neste caso concreto, estamos na presença de um processo desta natureza, porque o FESAP não poderia subscrever a forma como é tratada esta reforma no que concerne às entidades regionais de turismo, justamente porque se trata, e pese embora a nossa preocupação seja uma preocupação em torno do problema dos trabalhadores, trata-se aqui de alguma nacionalização da questão do turismo, onde é reforçada a tutela do Ministério da Economia, da Secretaria de Estado, sobre estas entidades regionais de turismo, impondo inclusive o modelo e a forma como devem estar organizadas e que implica imediatamente com os trabalhadores. E é isso que para nós nos gera imediata preocupação, porque temos trabalhadores de quatro naturezas, os que estão em regime de cedência de interesse público, os que estão em comissão de serviço, os que estão em contrato de trabalho em funções públicas e os contratos individuais. Ora, no que diz respeito àqueles que estão em comissão de serviço e que vêm das câmaras municipais, em regra, que foram afastadas deste processo e apenas passam a estar representadas estatutariamente nos órgãos que vierem a dar origem a esta reforma, acabarão por regressar ao serviço conforme se lá diz. No que diz respeito aos contratos de trabalho em funções públicas, não conseguimos perceber que estamos perante um universo de 400 trabalhadores, pouco mais do que isso, haja absoluta necessidade de criar condições para que estas entidades regionais possam, à luz, sem se perceber bem de que critérios, colocar, ou pelo menos tentar colocar trabalhadores em mobilidade especial, porquanto o que está escrito neste projeto de diploma, no que respeita aos trabalhadores, é que não poderá ser ultrapassado mais de 50% nos últimos 3 anos no que diz respeito às despesas com o pessoal, e pasme-se que, pese embora, tenha havido uma redução até do número destes trabalhadores, por intermédio da aposentação, como aconteceu na Generalidade dos Trabalhadores da Administração Pública, ainda se vem dizer que nos próximos 3 anos tem que haver uma redução de mais 5% em cada um destes anos. Isto gera nos trabalhadores e na FESAP uma grande preocupação, porque estamos a falar de trabalhadores que estão em contratos individuais de trabalho e não há aqui nenhuma preocupação no diploma no sentido de calcular os postos de trabalho. E receamos, por consequência disso, por despedimentos ao nível do CIE. Mas também receamos muito que, pela reestruturação que está a acontecer, possam muitos trabalhadores com vínculo público, por força do espartilho que é colocado à volta das limitações nas despesas com o pessoal, vir a ser objeto de passagem à mobilidade especial. Quando, como sempre, haveria ainda hoje condições para, juntamente com as câmaras municipais, um pouco à semelhança do que se fez com as entidades do setor empresarial local, se pudessem criar condições para que as câmaras, quer no que diz respeito aos postos de turismo que se acabarão, quer no que diz respeito aos polos, que incompreensivelmente, em áreas tão importantes como o Douro, a Serra da Estrela e Fátima, se acabem com estes polos, e não é porque acabam que nós nos preocupamos imediatamente, mas é pelos postos de trabalho que aí estão, que poderá obrigar trabalhadores a longas deslocações dentro de cada uma destas regiões e, se calhar, criar-lhe condições de dificuldade para que possam aceitar os postos de trabalho e a alternativa a isto seja, de facto, o despedimento ou a passagem à mobilidade especial. E é por isso que nós queremos pedir aos seus deputados que, com um pouco mais de bom senso relativamente àquilo que o Governo teve na apresentação deste projeto de diploma, possam, de facto, ponderar sobre uma reforma que não pode ser vista apenas e só à luz de uma certa política economicista, sem ter em consideração as realidades de cada uma das regiões do país, mas também os trabalhadores que desempenham funções, que são trabalhadores qualificados, preparados para esta função, que é decisiva para o futuro da economia portuguesa e, nomeadamente, destas regiões de turismo que são fundamentais para o desenvolvimento do país.
Muito obrigado, Sr. Vice-Secretário. Sr. Abrão, PSD, tem requerimento? Vamos tentar... Não, tem requerimento é de PSD. Mas não, mas não há... Como preferirem. Como preferirem. Não. Eu pus a questão, mas... Formalmente é o PSD que foi... Pronto. 8 minutos. Vamos tentar?
Sr. Presidente, muito obrigado. Começo por cumprimentar os nossos convidados, agradecer os esclarecimentos que nos trouxeram, cumprimentar também as senhoras e os senhores deputados, dar conta que tomámos a devida nota das vossas preocupações. Aliás, elas constam no essencial naquilo que são as atas que estão também públicas da vossa participação e também tínhamos essa informação. Do bom relacionamento, da boa colaboração que houve entre a FESAP e a senhora Secretária de Estado na discussão, digamos, deste diploma. Há, de facto, aqui questões, digamos, de princípio e depois questões de natureza mais técnica que vale a pena aqui, digamos, detalharmos um pouco, por forma a que os vossos contributos possam, digamos, ser melhor compreendidos pelos senhores deputados e, desde logo, pela nossa bancada, porque me parece que alguns deles, no nosso ponto de vista, poderão fazer algum sentido. E a primeira nota de enquadramento, que eu acho que estamos todos de acordo, é que, de facto, estes trabalhadores, estes cerca de 400 trabalhadores, viviam aqui até aqui uma situação um pouco indefinida naquilo que era o seu enquadramento jurídico da relação do trabalho, a natureza das funções que exerçam, não eram funcionários públicos, havia aqui uma dúvida e havia aqui, digamos, alguma pouca adesão, não eram funcionários da administração local. Bom, eu acho que nesse ponto de vista, naturalmente, que há aqui detalhes que merecem a nossa reflexão, nesse ponto de vista, esta proposta de lei é um ganho relativamente àquilo que é a clarificação de um conjunto de profissionais que até hoje, infelizmente, até nos tempos mais recentes, vivem uma situação de grande incerteza desde logo no recebimento dos seus salários, porque em alguns casos, infelizmente, estas entidades viram-se confrontadas com a dificuldade e com a ausência de meios financeiros para poder pagar salários, e foram os municípios que substituíram em larga medida, antecipando verbas para que possam, digamos, ser resolvidos, e depois, numa fase subsequente, o Turismo de Portugal, e bem, garantiu também essas dotações para que os vencimentos não tivessem atraso, porque estamos a falar no universo de entidades cujo passivo, globalmente, anda aí na ordem dos 10 milhões de euros, e que também importa olhar para essa realidade para que estas entidades sejam sustentáveis. Dito isto, vamos às questões de formas. E a primeira questão colocava aos nossos convidados, digamos, em relação à vossa opinião sobre o tema, tem a ver com a possibilidade, ou se viam alguma vantagem, no artigo 24º, que tem a ver com os cargos dirigentes intermédios, pudéssemos ser mais explícitos na equiparação aos atuais cargos dirigentes intermédios previstos no Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Pública. Ou seja, que houvesse aqui uma clarificação entre aquilo que hoje acontece com o pessoal dirigente da Administração Pública com aqueles que hoje pretendemos, digamos, fixar para estas entidades regionais. Por outro lado, também perguntar-vos, ou pedir-vos a vossa opinião, relativamente àquilo que tem a ver com as regras de recrutamento, com o regime de carreiras e também com a organização e conteúdo funcional. Há pouco sinalizou, em relação a, eventualmente, à ausência de um instrumento coletivo de trabalho, que me parece, digamos, um dado importante, que também numa linha, no nosso ponto de vista, de alguma modernização daquilo que é a relação entre as entidades, entre o Estado e os seus colaboradores. Na vossa opinião, como é que nós poderíamos, ou que experiências existem análogas, poderíamos concretizar ou definir na lei, digamos, essa clarificação? Por fim, também um pedido, e ficarei por aqui, não vale a pena estar a prolongar, digamos, mais explicações, porque as dúvidas que temos têm a ver com a avaliação. Se acham que a aplicação do regime hoje previsto ao nível do CIADAP é um mecanismo adequado para nós transpormos para a avaliação destes mesmos trabalhadores. E de uma forma que o possamos fazer sem gerar aqui fatores de distorção ou de injustiça perante os trabalhadores. O histórico, nestes casos, não é muito explicativo, ou seja, não temos grandes contributos deste tipo de transições. O que temos ao nível da administração local é um processo contínuo, nem sempre bem sucedido, mas queríamos também que nos dessem aqui alguma das vossas opiniões, como é que nós podemos se orientar em relação a esta questão da avaliação. Era só o Sr. Presidente, era essas
obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Batista, vamos ter só uma ronda, se houver mais intervenções do Partido Social-Democrata, não? Partido Socialista, também vamos tentar caber em 8 minutos, Cláudia Hortênsia Martins e depois deputado de São Paulo Santos, não é?
Sim. Sr. Presidente, boa tarde a todos. Queria cumprimentar os dirigentes da FESAP e agradecer-lhes a vossa intervenção. Para o Partido Socialista, e como foi percebido na discussão na generalidade, esta lei enferma, esta proposta de lei enferma de vários problemas, até porque a questão da promoção é algo que sempre foi encarado como uma questão eminentemente pública e que foi desenvolvido ao longo dos anos como captando, digamos, os recursos dos privados para serem associados aos públicos no sentido de baixas diretrizes e objetivos comuns melhorarem esse atingir de objetivos que a todos interessa como um setor estratégico que acho que é entendido por todos nós, que é o turismo. E, portanto, temos que ver é a melhor forma desta organização se processar relativamente a estes mesmos meios e que diz respeito não só à questão da promoção, como ao levantamento de recursos turísticos, que é disso que se trata, e do país todo, não só de uma parte do país. Esta lei enferma de vários problemas e Vossas Excelências referiram a alguns, porque tratar tudo como se fosse tudo igual é um erro capital, digamos assim, é um pecado capital, porque dizer-se que tudo tem que ter sustentabilidade, necessariamente tudo tem que ter sustentabilidade. Agora, exigir-se que postos de turismo, por exemplo, localizados no interior, sejam sustentáveis de per si com as suas receitas, tratando-os de igual forma a um posto de turismo situado em Lisboa, que tem outro tipo de capacidade, é não conhecer o país. E, portanto, nisso, eu acho que está bem patente nesta lei. Daí que o Partido Socialista tenha, na altura, na generalidade, votado contra, mas não nos abstemos, de modo algum, de dar o nosso contributo na especialidade relativamente à discussão destas matérias que estão aqui presentes. E grandes são as nossas preocupações, até porque há um tratamento diferente dos trabalhadores que estão nas áreas regionais, afeta às chamadas áreas regionais, dos trabalhadores que estão, digamos, nos polos de desenvolvimento, que esses aí, os polos, as entidades que são, no fundo, os polos, Serra da Estrela, Douro, etc., são tratados de uma maneira completamente diferente dos outros trabalhadores. E isso também não é aceitável, porque quando o Sr. Deputado Paulo Batista Santos, do PSD, diz que agora os trabalhadores vão ter um outro tipo de segurança, nós não vemos nada disso e, aliás, nós somos contactados diariamente quase por esses mesmos trabalhadores, manifestando a incerteza que têm relativamente às suas vidas e ao que se vai passar. É claro que há também um papel das próprias câmaras municipais em alguns postos de turismo, que não é de menosprezar, e não é só em alguns postos de turismo, como também em algumas delegações. E é isso que também tem que ser revertido nesta lei, porque nós não podemos aceitar que o país seja Lisboa, o Algarve e o Douro não exista, a Serra da Estrela não exista, a Madeira não existe e os Açores não existem. Até porque Portugal, em termos turísticos, é tanto mais rico quanto mais souber tratar e, digamos, tirar proveito da sua diversidade. Portanto, o que está aqui em causa, e sem trabalhadores não pode haver, digamos, promoção nem levantamento de recursos turísticos, nós precisamos de trabalhadores para o efeito e não, pode-se admitir que, em alguns casos, possa haver excesso de trabalhadores, como os senhores também bem o admitiram, mas então trate-se dessas situações, abra-se-lhe a possibilidade de passagem para situações onde esses trabalhadores possam ser úteis, mas não se pode agarrar num rácio e tentar aplicá-lo e fazê-lo e forçá-lo a aplicá-lo mesmo nas situações onde já não são suficientes o número de trabalhadores aí existentes. Portanto, esta lei que pretende, digamos, revolucionar, entre aspas, a reorganização das regiões é para nós uma má lei, porque, precisamente por isto, porque era tão mais fácil pegar na lei anterior, fazer os ajustes que fossem considerados necessários relativamente ao tempo que hoje vivemos, às situações concretas de melhorias que admitimos que sejam necessárias. O dinheiro, Sr. Deputado, o dinheiro trata-se de juntar dinheiro privado com dinheiro público e geri-lo melhor. E nós nisso somos completamente a favor, evitar desperdícios e tudo isso. Mas esta lei não é isso que refere. E também não pode agora o PSD vir dizer que os trabalhadores vão estar sem salários porque não há dinheiro. Se não há dinheiro, então vai deixar de haver transferências do Orçamento Geral do Estado para a promoção. É isso que o PSD quer? É isso que o PSD vai assumir? Então a promoção vai ser feita com que dinheiro? Com que verbas? Pois os privados, se quiserem, ninguém pode obrigar os privados a pôr lá dinheiro se não forem envolvidos na própria promoção. Portanto, eu vou passar, peço desculpa, entusiasmei, a palavra à minha colega Isabel para detalhar alguns aspectos mais concretos.
Não há problema nenhum. Até porque as questões que têm mais diretamente a ver com o turismo acabaram por ser todas explanadas pela minha colega, e eu remeter-me à esfera de alguns pequenos, grandes pormenores que, em termos da avaliação daquilo que está a ser seguido em termos de reforma da administração pública, chamemos-lhe assim, com uma certa carga de ironia, porque de reforma reforma não é nada daquilo que nós estamos a ver, do que se está a passar. E quando falamos de racionalização e de critérios de racionalização, eu queria colocar aqui uma pergunta muito concreta. Sabemos bem que durante o ano de 2012 a diminuição do número de trabalhadores excedeu as metas estabelecidas no memorando da Troika, que eram metas de 2%. Fechamos o ano 2002 com cerca de 4,6%, o que é uma saída, uma redução muito significativa do número de trabalhadores. E isto aqui é ampliado, este número, este percentual, nesta proposta de lei é ampliada para uns quantitativos que nos parecem muito acima do que poderia ser expectável. 50%, os custos com pessoal não podem exceder 50% da média das receitas correntes e nos próximos anos, nos próximos 3 anos, haver uma redução de 5%. Quer dizer que dentro de 3 anos teremos cerca de 35% do peso que não pode ser excedido em termos de custos de pessoal. E a minha questão é esta, e é muito clara. Tiveram contacto com a Sra. Secretária de Estado durante o período de negociação. Em algum momento foi-vos apresentado qualquer estudo sobre necessidades de pessoal, a existência de excesso de pessoal em determinados postos ou até na totalidade dos postos que justifique a aplicação destes critérios? Foi-vos apresentado qualquer justificação para estes critérios? E se, entretanto, como há um novo secretário de Estado em funções e parece-me que depois de ter assumido funções, promoveu novos contactos e tem abordado esta matéria. Ah, está convosco. Não, pois. Sim. Mas que, entretanto, já houve alguns contactos, todos nós percebemos o que é que estamos a falar. Se neste período já vos foi colocada mais alguma questão sobre esta matéria, se vos foram dados dados adicionais, se vos foi dado conhecimento de mais informação sobre esta matéria. Para além disso, há de facto aqui questões que são complicadas, porque não se percebe que numa fase, aliás que não é nada de novo, mas que vem daquele que é o enquadramento que tem sido seguido nos últimos anos, de aproximação dos regimes, aqui encontramos de facto soluções que não têm nada a ver com a aproximação dos regimes, como este tal regulamento interno em matéria disciplinar e de admissão, que nada tem a ver com aquilo que tem sido defendido, e muito bem, da contratação coletiva. Agora, surgir aqui de facto um regulamento interno é algo que nos parece uma solução um bocadinho desenquadrada de tudo o resto. E é evidente que as soluções que passam pela mobilidade especial, no momento em que todos nós sabemos como é que está enquadrada a mobilidade especial, a redução da remuneração desse regime de mobilidade, em que os trabalhadores estão com uma diminuição significativa dos seus salários, em que já se avizinha, e depois do Sr. Secretário de Estado da Administração Pública ter muitas vezes dito em público que não era verdade, queria haver uma revisão da tabela remuneratória, agora todos nós sabemos que vai haver de facto uma revisão da tabela remuneratória, todos nós sabemos que com a nova vinda da Troika já se começa a falar numa revisão inclusive dos valores da remuneração do regime de mobilidade especial, pois o estado de espírito dos trabalhadores não será seguramente o melhor, e o que aqui se está a assistir é mais uma vez a continuação daquela que tem sido a grande linha de atuação deste governo em relação à administração pública. Primeiro avança-se com soluções, depois logo se há de ver no que há de dar, e é isto que aos poucos está a destruir a força e o ânimo da administração pública, numa racionalização que tem tudo a ver com tudo, menos com racionalização, porque a única coisa que se avalia são custos e números e não o funcionamento dos serviços e a carga burocrática a que eles estão sujeitos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Hélder Amaral, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Jorge Santos e o Sr. Geraldo José Abrão, Vice-Presidente da FESAP, e dizer-lhes que há coisas que são consensuais, ou pelo menos parecem ser consensuais, não, isso parecem que não são nesta sala, são pelo menos lá fora, que é as entidades, empresários e as entidades públicas ligadas ao turismo são fortemente favoráveis a esta reorganização do turismo. Não é totalmente consensual, mas é algo pedido e desejado há muito tempo, reduzir a 5 entidades regionais, dando-lhes coerência geográfica e dar-lhes essencialmente eficácia naquilo que tem a ver com o serviço ao turismo, é disso que estamos a falar. É evidente que esta alteração, como digo, largamente consensual, pressupõe alterações do ponto de vista do quadro de pessoal, grosso modo, 410 funcionários que porventura terão que ser, para os quais temos que encontrar solução. E, portanto, dizer que isso não serve o turismo, quando todas as entidades envolvidas o que procuram é, de facto, ser mais eficazes, mais eficientes e, de preferência, pouparem o erário público alguns recursos, e essa poupança canalizá-la para a tal promoção interna e, porventura, para a promoção externa e para a melhoria dos serviços, parece-me razoável, porque ninguém esconderá. Nós hoje tínhamos 32 imóveis detidos por essas entidades, arrendados ou cedidos gratuitamente 80, veículos 72, endividamento de curto prazo 6,5 milhões, e, portanto, isso sim era um problema para a eficácia do turismo, para a empregabilidade, para aquilo que deve ser um incentivo às economias ligadas ao turismo, são muitas e são relevantes, nomeadamente algumas regiões do país, e dizer, bom, nós temos que ter um posto de turismo. Ter um posto de turismo onde não há turistas a funcionar até às 8 da noite, não sei se faz assim muito sentido. Porque se não há turistas, não faz sentido ter um posto de turismo. Não é o posto de turismo que gera a procura. O posto de turismo é um serviço prestado aos turistas. E, portanto, a minha primeira pergunta vai, por isso, faz sentido haver postos de turismo em Lisboa, no Porto, em Fátima, na Serra da Estrela, ou seja, em sítios onde há turismo. Onde não há, não parece que haja assim tanta necessidade de haver um posto de turismo. E alguns até com bastante qualidade arquitetónica, ainda na semana passada assisti a um, onde o único turista era eu, que era do mesmo distrito, mas estava numa região onde não moro e, portanto, podia ser considerado tecnicamente um turista. Mas era o único, do resto não havia mais ninguém. E aquele posto custava imenso, custava 5 vezes mais ao que existe, por exemplo, em Fátima, que será talvez uma das regiões do país com bastante peregrinação e também turistas. Mas é só para dizer que nem tudo faz sentido, e posso lhe dizer depois aonde, e a senhora deputada concordará comigo seguramente. E, portanto, a minha pergunta é se considera ou não que esta alteração faz sentido, e se faz, obviamente temos que todos colaborar para que ela seja equilibrada, eficiente e consensual, tanto quanto for possível, que obviamente é preciso encontrar uma solução, quer para os funcionários que estejam com vínculo à função pública ou com outro vínculo até ao poder local, e essa é uma preocupação que eu julgo que tem que estar presente. Obviamente nós todos estamos de acordo que temos que fazer as reestruturações, que elas têm custos, e portanto eu, em vez de estar a denunciar os custos, gostava de encontrar soluções, porque estamos a falar de pessoas, e ao falar de pessoas merecem-nos toda a atenção e todo o cuidado. E depois também perguntar, porque as questões já foram postas, quer em termos da avaliação, quer em termos até das regras de extinção do posto de trabalho, previstas no artigo 38 e as suas consequências, bem como o próprio regime de contratação. Mas eu iria mais longe, que era perguntar, nós estamos a falar de um setor que eu de facto não posso comparar com qualquer um outro, e tinha no passado e tem que continuar a ter alguma especificidade, nomeadamente regras de flexibilização. O que eu quero dizer com isso? Não faz sentido eu ter um posto de turismo, por exemplo, não daquelas que o Partido Socialista parece querer, onde não há turistas, mas naqueles onde há de facto turistas. Eu não posso ter o posto de turismo fechado às 4:30 da tarde, se eu tiver, por exemplo, um operador turístico com 3-4 autocarros de turistas vindos de uma parte qualquer do globo, e que chegam às 5 da tarde, chegam à cidade e precisam de informação, e o posto de turismo está fechado. Porque o regime dos trabalhadores tem um regime muito vinculado a uma atividade que não é esta, a do turismo, ou não tem estas características do turismo. E, portanto, quais são as propostas e até onde é que se pode ir para encontrarmos uma necessária flexibilização destes trabalhadores, que sem pôr em causa o seu regime laboral ou inclusivamente a sua comparação com todos os outros regimes gerais, mas que possam permitir a este setor ter esta flexibilidade no sentido da prestação de serviço e no sentido, obviamente, se o serviço for bem prestado, se eles forem também potenciadores desse mesmo serviço, a consequência é, porventura, mais turismo, com mais turismo, mais economia, mais emprego, mais criação de riqueza, que julgo que é isso que está subjacente a todas as propostas e a todas as intenções, quer seja da anterior Secretária de Estado, quer seja do atual Secretário de Estado, é, no fundo, encontrar um mecanismo, quer seja de contratação, via contratação coletiva ou não, dir-me-ão, via um regime específico, mas que permita ter um regime para este setor da economia portuguesa e não tanto compará-lo a um outro setor, porque este estamos a falar, e julgo que todos nós estamos de acordo, a um setor que é sazonal, a um setor que tem uma carga horária diferente e a um setor que precisa de uma disponibilidade, também ela diferente, e era sobre isso que eu gostava de ouvir a vossa opinião. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Álvaro Amaral. Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista. Isto é uma audição conjunta da COFAP com a 6ª Comissão, com a Comissão de Economia e Obras Públicas, só para nos situarmos. Sr. Deputado João Ramos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, queria começar por cumprimentar os representantes da FESAP e agradecer a disponibilidade que têm de vir aqui discutir connosco estas matérias. Pedi também desculpa porque vou ter que me ausentar depois das questões que vou colocar, porque tenho que discutir um requerimento a outra comissão, mas a audição está gravada e terei todo o prazer em ouvir aquilo que dirão sobre as questões que foram agora colocadas. Eu julgo que não faz sentido estarmos aqui a fazer discussões muito profundas sobre aquilo que é a política de turismo em Portugal, devemos é aproveitar aquilo que é a oportunidade que temos de vos ter aqui para perceber as implicações e o que é que isto tem em concreto no âmbito dos trabalhadores, e era nesse contexto que gostaria de colocar algumas questões. Desde logo, concordando com aquilo que julgo que foi a apreciação, de que esta proposta é má para os trabalhadores, aplica aquilo que é o pior do Código do Trabalho, juntando o pior da legislação da administração dos trabalhadores em funções públicas, e claramente numa a remissão para a mobilidade e até para o despedimento, aliás isso foi referido, com a necessidade que há de reduzir os custos com pessoal para já e nos 3 anos subsequentes. O que eu gostava de perguntar é, referiram-nos que houve alguma abertura, mas depois nem tudo foi incluído, daquilo que eram as vossas sugestões, era qual era a apreciação global que tinham relativamente ou à solução final que foi a que nos foi aqui apresentada. Gostava de saber se, apesar de nem tudo ter sido incluído, se vêem alguns aspectos positivos nesta proposta de lei relativamente aos trabalhadores. Gostava também de perguntar o que, e isso já foi aqui referido hoje, relativamente a alguma necessidade de uniformidade, aliás os senhores também o referiram, os vários regimes a que aqueles trabalhadores estavam submetidos, se o que é que tem a dizer dessa uniformização de regime, se isso é mesmo benéfico ou não para os trabalhadores. E depois um comentário, e isto também foi referido pelos senhores, que é referido a haver algum tratamento desigual entre trabalhadores das entidades e os trabalhadores dos polos. Aliás, nós já recebemos, eu julgo que todos os grupos parlamentares receberam essa informação por parte dos trabalhadores dos polos, a reclamar que eram tratados de forma diferenciada, porque afinal o que se acaba não são apenas os polos, mas são todas as entidades uma vez que é feita uma reconfiguração geral das estruturas e acabam 11 para criar 5. E era sobre isso que terei a oportunidade depois de ouvir a senhora deputada sobre essa matéria, mas agora gostava de, depois dos senhores, pedindo desculpa por ter que me ausentar, mas certamente acompanharei, posso ainda chegar a tempo e acompanharei em termos de gravação aquilo que são os comentários que disserem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Sra. Deputada Ana Drago, por favor, tem 8 minutos também, mais ou menos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu também serei relativamente breve, já algumas questões importantes foram colocadas. Eu creio que, obviamente, é importante termos a FESAP aqui, não para discutir tanto sobre a questão da reorganização da política pública em matéria de turismo, mas num aspecto que eu creio que os senhores abordaram bem na primeira intervenção, que é a forma como pegamos nesta política, endereçando a fatura da sua reestruturação aos trabalhadores. Eu creio que esta é a questão central. E, portanto, eu creio que esta abordagem que é feita no texto da lei, que trata, no fundo, os trabalhadores como a parte mais fraca e uma espécie de elemento descartável da política construída até aqui, eu creio que é um dos aspectos que nos preocupa mais na proposta. Temos diferenças de opinião sobre a forma como está estruturada, mas este aspecto específico sobre a questão dos trabalhadores preocupa-nos muitíssimo no contexto atual em que estamos e, portanto, entendemos que não pode ser esta a forma que o Estado aborda quem para ele trabalha e, portanto, creio que acertaram aqui com todas as críticas. O que eu queria perguntar era, os senhores trouxeram aqui uma proposta, no fundo, de encaminhar este conjunto de trabalhadores, à medida que temos a extinção de polos, a reorganização das entidades, para uma possível inclusão no quadro das autarquias locais. O que eu vos pedia era se podiam ser mais específicos sobre a forma como isto pode ser incluído neste projeto. Deram-nos aqui conta de que houve, enfim, algum diálogo inicial por parte da senhora, da ex-secretária de Estado do Turismo. Gostava agora de perceber exatamente como é que pensam que é possível, no quadro da discussão em especialidade desta proposta de lei, de fazer uma abordagem deste tipo e, portanto, excluir este entregar de fatura sem número de contribuinte aos trabalhadores. Muito obrigada.
Muito obrigado. Vamos então proceder à resposta. Falarão consoante entenderem. Vamos tentar fazer tudo dentro de 24 minutos, está bem?
Muito bem.
Até 24
Não, eu serei muito breve, até porque depois o meu colega fará as questões essenciais no que diz respeito àquilo que é o grosso da coluna em relação às questões que colocaram, e começaria por esta última questão que eu referi há pouco, que é de terem sido retiradas as câmaras municipais de todo este processo. Bem, eu lembro só isto, é que se uma Câmara Municipal, um Sr. Presidente de Câmara Municipal, quiser ficar com um polo de turismo que vai encerrar, não pode. E muito menos pode ficar com o trabalhador. Porquê? Porque está, inclusive, sujeito ao espartilho da redução de 3% do número de trabalhadores das autarquias e, portanto, não pode. Portanto, este projeto de diploma podia claramente deixar aqui alguma abertura para que as Câmaras Municipais pudessem manter os polos em funcionamento e com os trabalhadores que lá estão num regime à luz daquilo que está estabelecido na lei. E eu acho que isto era fundamental, porque nada impede, nada deveria impedir esta solução. Agora, o que parece inaceitável é que fecha, corta e sem que se arranje solução para os problemas. Eu acho que esta era uma das matérias que podia perfeitamente ser contemplada à luz daquilo que acabo de dizer. Mas também dizer o seguinte em relação a um conjunto de questões. Que o Sr. Deputado do PSD disse que os trabalhadores tinham uma situação indefinida. E não têm. Os trabalhadores das entidades regionais de turismo, como dos polos, têm uma situação claramente definida. Mais de 70% são funcionários com contrato de trabalho em funções públicas, têm todo um conjunto de normas que lhes são aplicáveis no que respeita àquilo que são os seus direitos, e daí que a gente tenha até por vezes dificuldade em perceber como é que, por exemplo, em relação aos dirigentes, há já aqui no projeto de diploma um tratamento diverso daquele que existe para a esmagadora maioria dos trabalhadores da administração pública. Eu lembro só, e os seus deputados terão o cuidado de ver isso, é para não gastar muito tempo, que muito recentemente o Governo, no que concerne às comissões de serviço, prolongou hoje e disse que duravam 5 anos. Aqui estão 4. Porquê? É na publicação de um jornal que vou admitir um dirigente. Que transparência existe num procedimento quando a administração pública tem um processo de recrutamento hoje para dirigentes e depois diz, não, é a comissão executiva, que são eleitos e escolhidos nos termos em que os seus deputados conhecem, e essa é uma altura que vão constituir um júri com 3 pessoas, depois de publicar no jornal, e vão escolher os dirigentes. Sr. Deputado, não percebo por que razão é que não há de ser aplicado o regime que temos hoje de recrutamento para os dirigentes da administração pública, sem qualquer outro tipo de peias que possam estar aqui colocadas. Como também dizer, que o que resulta daqui imediatamente, e no que concerne a esta questão dos dirigentes, fará todo o sentido. Agora andamos a dizer que são 4 anos, que é a comissão que escolhe, que é não sei o quê, à luz daquilo que são os interesses locais, muitas vezes. Isto é de veras complicado. E depois há aqui questões que, de facto, não se entendem em definitivo. Como é que será possível dizer a alguém que é como uma entidade regional de turismo, que todas as comissões de serviço ou os trabalhadores que estão em regime de mobilidade cessam automaticamente. Então, e se o dirigente da comissão de serviço disser, o dirigente da entidade regional disser, não, mas eu quero este. Então, primeiro vai ter que o despedir e mandá-lo embora. E depois vai buscá-lo outra vez. Quer dizer, eu acho que era preciso olhar para isto com outros olhos, com outra preocupação, que não fosse apenas e só de aplicar a chapa 5 e isto fica tudo resolvido. Há também um conjunto de outras questões que, por exemplo, foi feita aqui uma referência ao artigo 28. Os trabalhadores com vínculo público vão ficar num mapa do pessoal cujos postos de trabalho, cujos lugares são extintos à medida que vagarem. Bem, vai-se impedir estes trabalhadores da administração pública de utilizarem os mecanismos de mobilidade, seja para outros serviços, seja para outros órgãos, e depois, se quiserem regressar um dia, já não têm posto de trabalho na entidade regional de turismo porque o posto de trabalho foi extinto. Então vão diretamente para a mobilidade especial. Bem, é preciso ter em consideração isto, porque é preciso salvaguardar que quem tem vínculo público possa ver o seu posto de trabalho acautelado em qualquer momento, sem limitar qualquer mecanismo de mobilidade que possa vir a ser utilizado. Depois, conforme já foi dito, no que concerne a avaliação de desempenho, nós temos um CIADAP que discordamos dele, até porque o Governo tem vindo claramente a desvalorizar, justamente quando suspende os efeitos da avaliação de desempenho, porque não conta para nada, apenas vai contar para a seleção dos trabalhadores para a mobilidade especial, porque os créditos dizem que vão sendo acumulados, ainda qualquer há de saber o que é que lhe vai acontecer. Mas o que é facto é que este sistema de avaliação enferma dos problemas que temos, e nós queremos ser avaliados e queremos que os trabalhadores sejam avaliados. Agora a questão é esta: haverá absoluta necessidade de inventar sistemas de avaliação por regulamentos internos aprovados à posteriori, que eu não tenho em muitos casos sensibilidade para isto. Então aplique-se o que temos. Sendo bom ou sendo mau ou o que temos, aplique-se o CIADAP, pura e simplesmente. Acho que fará todo o sentido. E toda a gente sabe o que é, sabemos que é mau, que as cotas são insuficientes, mas de algum modo sabemos com o que é que podemos cantar. Agora andar aqui a inventar e a empurrar isto para regulamentos de regulamentos, em função do que vier definido nos estatutos. Bem, os senhores deputados sabem melhor do que eu os interesses instalados à volta das comissões regionais de turismo, com as pessoas que se candidatam, e vamos ter aí agora, não é, um conjunto, até por consequência desta eventual reforma, que a certa determinada altura a gente não pode deixar estes mecanismos ao sabor daquilo que cada um pode pensar, e muito mais, sem que sejam definidos critérios objetivos para que depois não fique só aquele que é, entre aspas, da minha cor, ou a minha cara me agrada muito. Não pode ser. Eu acho que os trabalhadores da administração pública têm regras definidas no que concerne o contrato de trabalho em funções públicas. Agora, há trabalhadores com o contrato individual de trabalho, ok. As regras que se lhe aplicavam até agora, até por uma questão de alguma justiça nas entidades regionais, era aquilo que existia para a administração pública. Isto impede que a gente possa trabalhar no sentido que possa haver instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. Não, não, nós somos promotores desse instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. Agora, vamos negociar com cada uma das entidades? Vamos negociar com uma associação que quer ou que não quer? E vamos negociar o quê? Direitos e deveres dos trabalhadores com vínculo público em contrato de trabalho em funções públicas estão definidos. Vamos então negociar uma parte que são aqueles que estão em contrato individual de trabalho? Bem, senhores deputados, fazia sinceramente o apelo no sentido de que houvesse bom senso, razoabilidade no tratamento de uma questão como esta, e como terminei há pouco, diria, não é só pensar nos custos, é também pensar em coisas que façam sentido, sejam equilibradas, sejam equitativas e tenham alguma razoabilidade no que concerne aquilo que é a gestão dos recursos humanos que se espera em entidades como estas. E, portanto, neste quadro, o meu colega dirá com certeza muito mais do que eu, mas o que é importante neste momento seria qualquer coisa que fosse no sentido da manutenção, da defesa dos postos de trabalho. E não são assim tantos. São 400 pessoas no país. É possível, à semelhança do que se fez ainda agora com o Instituto com a fusão do IPJ e do Instituto do Desporto, colocar as pessoas onde elas fazem falta. Agora, por favor, não se criem condições para reduzir postos de trabalho, que coloque pessoas na rua ou que os obrigue a andar centenas de quilómetros para manter um posto de trabalho, mas que tem que pagar para que esse posto de trabalho se mantenha e possam desempenhar as funções que sempre desempenharam. Eu acho que isto é muito importante e creio que os seus deputados serão sensíveis a este apelo, evitando a perda de postos de trabalho, porque estamos a falar de lá, das regiões onde o emprego escasseia e é importante que se mantenha na justa medida que seja possível. Estou a ver, por exemplo, o problema do Algarve, numa região como aquela que tem uma centena de trabalhadores, tem não sei quantas delegações, tem não sei quantos postos. Seria ou não, numa região como aquela, porque aquilo é de rua a rua, estamos a falar de turismo, seria ou não, e há aqui deputação do Algarve, fundamental e decisivo, manter alguns postos de trabalho abertos. Com certeza que seria bem, mas não é por intermédio das entidades regionais, é por intermédio das câmaras municipais, é em parceria, é em colaboração. Faça-se isso. E arranjem-se soluções. Não se criem problemas a quem lá desempenha funções, porque essa aqui é a questão, esta aqui é a questão importante. E é aquela que a nós, no essencial, nos preocupa. Muito obrigado, Zé Rui Longo, o meu colega, com certeza virá.
Senhores deputados, muito obrigado pelas vossas perguntas. Penso que o meu colega já esclareceu alguns assuntos, que é a nossa posição. Mas eu ouvi aqui um ruído na sala dizendo que os trabalhadores gostavam de jantares de lampreia. Eu gostava realmente, para quem gosta de lampreia, gostava que houvesse jantares de lampreia. Eu não tenho nada contra os jantares de lampreia, sei que são um bocado caros, mas os trabalhadores da administração pública não têm dinheiro para comer jantares de lampreia. E na situação em que estamos atualmente, os jantares de lampreia, acho que é uma piada um bocado de mau gosto. Eu peço desculpa de o dizer francamente e frontalmente ao seu deputado que o disse, seja lá quem for, não me interessa, porque não tive a oportunidade de verificar quem é. Mas, de qualquer maneira, senhor deputado, eu quero vos dizer uma coisa. Nós, há bocado, dissemos aqui uma coisa que eu não me canso de dizer, que é esta. O Estado é o primeiro empregador deste país. Quando as pessoas olham para o Estado, devem olhar para o Estado como uma pessoa de bem, que cumpre os seus contratos. Mas eu acho que era o mínimo que se possa exigir. É uma questão de ética. E alguns dos seus deputados defendem a ética republicana. Acho que nesta altura ela se aplica totalmente. Porque há pessoas que foram contratadas para desempenhar funções, não fizeram mal o seu trabalho, porque lá estão ainda hoje. Portanto, tem que se cumprir as regras da lei do Estado de Direito. Quer dizer, mais nada. Quer dizer, ponto final, não vale a pena estarmos aqui com mais conversas, porque o Estado de Direito tem que ser demonstrado dia a dia, porque a população a isso exige, todos nós a isso exigimos, porque todos nós pagamos os nossos impostos. E eu quero dizer uma coisa aos senhores deputados, com o devido respeito de um ignorante dirigente sindical, que é a seguinte: nós somos tão pagantes como qualquer um dos outros trabalhadores e como os senhores deputados. Portanto, exigimos que o nosso dinheiro seja bem administrado. Exigimos porque temos esse direito. E eu quero lembrar aos senhores deputados uma coisa que várias vezes é fundamental lembrar. Se nós pagamos impostos e foram os trabalhadores da administração pública que exigiram que nós pagássemos, e é só fazer uma recordação histórica. Quando nós, depois de 25 de Abril, houve uma luta para se pagar imposto profissional desenvolvida pelos trabalhadores. Não foi desenvolvida pela administração, foi desenvolvida pelos trabalhadores. E dissemos, na altura, que nós queríamos ser, como tínhamos um salário inferior aos outros, tínhamos condições inferiores aos outros, queríamos ter as mesmas regras de funcionamento dos outros. E fizemos uma luta para pagar imposto profissional. E ganhamos essa luta. Pagamos imposto profissional. E graças a isso, nós tivemos oportunidade de manifestar posteriormente as nossas posições sempre fundamentadas. Mas dissemos muitas outras coisas e quando um dia falámos da segurança social, que é outro aspecto que tem a ver com esta guerra que temos aqui a desenvolver, nós diremos também nessa altura, e se nos desafiarem para a gente vir cá, a gente dirá o que é que se passou na altura relativamente à segurança social, porque o Estado aí também não foi pessoa de bem. Mas enfim, passemos à frente, porque isso não é aqui para a chamada à comissão. Mas o que eu vos queria dizer, e peço desculpa, estou um pouco irritado com esta conversa por uma razão simples, porque vejo que são sempre a raia miúda que paga a fatura. E paga a fatura da má gestão da coisa pública. Porque eu acho graça quando falam, gastam 10 milhões. Sim, senhor. Admito que se gastem 10 milhões. Admito que haja um déficit de 10 milhões. Admito que haja um déficit de muitos milhões na coisa pública. Agora, nós não temos controle de gestão na administração pública. Nós não temos nada a ver com isso. Se há má gestão, os maus gestores que sejam averiguados e sejam julgados por serem maus gestores. Não passem esses ónus para cima daqueles que não têm culpa absolutamente nenhuma do que se passa. E o problema nestas coisas, quando estamos em reorganizações e reestruturações, é passar para os outros a responsabilidade que não é deles. E isso acho que nós temos que o dizer aqui nesta casa, que é a casa da democracia. Temos que o dizer claramente, cada um com as suas responsabilidades. Os trabalhadores têm as suas, têm direitos, mas também têm deveres. E nunca fugiram aos seus deveres. E os trabalhadores, se os postos de turismo estão como estão, devem-no aos trabalhadores. Que vestiram a camisola de princípio ao fim e a paga que tiveram foi aquela que o senhor estou a ver nesta lei. A senhora secretária de Estado foi realmente muito simpática, eu disse-o, porque gosto de ser honesto com as pessoas. Agora, uma coisa é ser simpático, outra coisa é resolver os problemas. E, infelizmente, os problemas não estão resolvidos. E, portanto, o que nós temos que dizer é que não estamos contra esta situação, não podemos dizer isso de uma forma simplista, porque teríamos que justificar de uma forma clara porque é que estamos contra. Agora, o que nós estamos, na generalidade, não podemos dar o nosso apoio a este diploma. Não podemos. Não podemos, porque há aqui questões claras que têm que ser... Não vou discutir a questão dos postos de turismo, não vou discutir todas essas questões da reorganização, da reestruturação, seja no continente, seja nas ilhas, porque as ilhas é uma realidade própria, mas, de qualquer maneira, o que eu quero dizer aos senhores deputados é que a solução que é apresentada não é ajustável à realidade que se vive. Ou seja, o patrão Estado não está a ser pessoa de bem. E como não está a ser pessoa de bem, os sindicatos são representantes... Os representantes dos trabalhadores dizem ao patrão que não está a portar-se bem com estes 400 trabalhadores. E é isso que nós vimos aqui dizer. E, portanto, vimos dizer ao Estado isto. O Estado deve preocupar-se com a gestão. Sim, senhora, sem dúvida nenhuma. Mas não é aquela gestão, desculpem os comerciantes, aquela gestão que nós começamos a chamar de merceeiro, que é poupar a farinha e gastar no farelo. E, portanto, muitas das vezes o que acontece na administração pública e os nossos dirigentes gostam muito de poupar a farinha, preocupar-se com o aspecto A, com o aspecto B, com o aspecto C, e depois o essencial, não se preocupam. Eu já reestruturei porque já disse que íamos reestruturar. Mas o que aconteceu é que não reestruturaram nada. Tudo continua como estava antes. Os interesses instalados continuam e não foram atacados neste diploma. Portanto, eu peço desculpa se fui mais veemente com alguma intervenção, não utilizando o tempo todo a que tinha direito, mas dizer-vos uma coisa. Os trabalhadores, e volto a começar por o essencial, os trabalhadores dos postos de turismo, das entidades de turismo, não têm culpa nenhuma da situação a que se criou. Se há questões de política de turismo, discutam-nas no seio próprio, não são os trabalhadores que vêm aqui dar lições aos senhores deputados, nem a ninguém, nem ao governo, nem a ninguém, que deve fazer desta maneira ou deve fazer daquela. Isso não é connosco. Nós somos trabalhadores. Agora, o que nós somos é os pagantes da situação. E nós não aceitamos isso. Não aceitamos aqui como não aceitamos em muitos outros lados. E, portanto, gostaríamos de deixar esta nossa posição aos senhores deputados e para os senhores deputados estarem, pelo menos, sensibilizados com os problemas deste setor, turismo, um pequeno setor, que envolve muita gente, mas é um setor futuro deste país, mas que seja tratado como deve ser tratado. E os seus representantes, os trabalhadores, aqueles que prestam a atividade fundamental do turismo, não são os hoteleiros. Os seus às vezes esquecem-se de uma coisa, não são as associações de hotelaria, não são as associações que resolvem estes problemas. Porque quem dá a cara perante os turistas são os trabalhadores dos postos de turismo, sejam eles onde forem. E essa coisa de se dizer que não há horário que fecham os postos de turismo à hora não sei quantas, e com o devido respeito, senhores deputados, com o devido respeito, volto a sublinhar, é conversa da treta, senhores deputados. Porque os postos de turismo estão abertos quando é preciso e os trabalhadores nunca se recusaram a estar nos postos de turismo. Nunca se recusaram a fazer as horas que fossem precisas, porque eles sabem que o futuro deles depende disso. E, portanto, não são eles que dizem as coisas. Eu peço desculpa desta parte, que é uma parte infeliz de um dirigente sindical, mas é uma parte de alguém que sente estes problemas de acordo com os interesses. E se os senhores falassem, com os trabalhadores que estão nos postos de turismo, falassem com os trabalhadores como nós falamos, de certeza que eles vos diriam pior do que aquilo que eu vos estou aqui a dizer. E, portanto, o problema é este. E eu peço desculpa. Na Assembleia da República, acho que os senhores deputados... Não venho aqui dar lições a ninguém, não sou melhor que ninguém, mas acho que os senhores deputados deveriam ter um especial cuidado com as questões de pessoal na administração pública e não falarem da administração pública. A maior parte das vezes falam da administração pública como quem fala de futebol. E a administração pública e o futebol são coisas diferentes. Ao senhor deputado, eu peço desculpa da minha falta de preparação política para falar com vossas excelências. Não tenho essa preparação política que vossas... Pronto, peço desculpa. Eu peço desculpa aos senhores deputados, realmente fui infeliz nesta afirmação, peço desculpa aos senhores deputados, que fique claro para não haver confusões. Mas disse aquilo que sentia relativamente a estas matérias. Muito obrigado.
Bom, está terminada esta sessão. Agradecemos a presença dos sindicatos, da Administração Pública, os seus deputados. Temos a audição da Associação Nacional de Municípios já de seguida, por isso agradecia que não demorássemos a regressar à sala. Obrigado.